aí, você que levou gente no encontro, vê se esse camarada está aí. Só daqui do Coxipó foi 20 pessoas no encontro com Deus. 19, aliás. Essas 19 pessoas estão aqui? Não. Se não está aqui, por que não está? Alguma coisa aconteceu. Você está sabendo? Você já marcou a consolidação com elas? Já começou a consolidação? Eu já percebi isso na semana passada e agora, que deu uma baixa de contingente aqui, né, gente? O que, que foi? Diz que o mundo ia acabar ontem, né? Não acabou, segue o jogo. Hã? Tá salvo, glória a Deus. Diz que o planeta Niuri, alguma coisa assim, ia chocar com o planeta Terra, né? Mas não chocou, beleza, estamos vivos, né? Assim como em 2012, assim como em 2008, assim como em 2000, assim como em 86. Irmãos, o pessoal já está falando que esse mundo vai acabar tem muito tempo. Não acredita, tá? É, não acredita não. Aliás, o mundo vai acabar, nós sabemos disso. Mas não é desse jeito aí que o pessoal está falando não, vai... Pelo menos a igreja tem que ser arrebatada antes. Então, se você não foi arrebatado é porque o mundo não acabou ainda. Irmãos, é sério, o nosso discipulado precisa funcionar. Se nós levarmos pessoas para o encontro e só levar e não acontecer mais nada, a gente está perdendo tempo, né? A gente não pode desperdiçar tempo. E eu vou falar sobre isso hoje. Põe o tema lá para nós. Ronatan. O tema... Está gravando aí? Irmãos, agora a gente tem vídeo também no Coxipó. Antes era só áudio, agora é vídeo de D-Line, ó. Que é isso, hein, rapaz? Então, você pode chegar lá, né, dar uma olhada. É, tá, as quatro estações. Esse tema, irmãos, eu preciso dar honra a quem merece honra. Ele não é meu. É do pastor Marcelo Almeida. É, eu li o livro sobre essa palavra, ouvi a mensagem, já faz muito tempo... E eu estou com muito tempo querendo falar sobre esse tema, porque mexeu muito comigo. E eu sei que quando alguma coisa mexe com a gente tem que passar para frente, né? Se mudou a minha vida, então pode mudar a vida dos irmãos. E muita coisa que nós estamos fazendo aqui foi porque Deus me despertou com essa palavra. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel... No livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 20 em diante. 2, 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Daniel... Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, repita comigo, estações. Remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém, vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha trazer luz a nós, traga revelação da tua palavra, ó Deus, que nós possamos ser alimentados essa noite, nós possamos ser supridos pela Tua Palavra, que nós possamos ser despertados. Era o nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, uma coisa que nós precisamos saber, de uma vez por todas, é que Deus, Ele não é estático. Pode pôr a introdução lá. Deus, Ele não é estático. Deus, Ele não é parado. Deus, Ele trabalha de forma dinâmica. E é com esse dinamismo que Ele rege e governa as nossas vidas. E essas estações que nós vamos falar, eu vou dividir essa palavra em duas partes, hoje e domingo que vem. Essas estações que nós vamos tratar, elas são tempos que o Senhor separa para nos levar a ter experiências mais profundas, a termos experiência, ter realidade com Deus. Sabe as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Você sabe para que elas existem? Aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso especificamente, a gente não vê a diferença das estações, né? Aqui para a gente é quente ou esturricado, né? Aí é esturricado e quente. É só isso que a gente tem aqui em Cuiabá. Mas se você for ver em outros países, né, países europeus, você vai ver as estações funcionando perfeitamente. A primavera, onde as flores brotam, onde há fruto e tal. No verão, onde o sol sai. O outono, onde a troca de folhagens, onde começam as folhagens a ser trocadas. E no inverno, onde vem o frio e acaba com tudo. E cada estação, ela funciona para determinar e para manter a vida das coisas. Existe um ciclo nas nossas vidas. Sabia que existe um ciclo na sua vida e na minha vida? E que essas coisas, elas funcionam em ciclos. Começa um ciclo, termina outro ciclo. Geralmente não. Se você for ver na Bíblia, os ciclos acontecem de 7 em 7. O número 7 é um número perfeito na Bíblia, é um número completo. Se você for ver desde o início até agora, já se passaram 7.000 anos. Deus criou a humanidade, tudo que há, em 7 dias. A semana tem 7 dias. Então, tem coisas que... Tudo, na verdade, funciona por ciclos. E nós vamos entender essa noite que nós precisamos compreender os ciclos e aonde nós estamos nesse ciclo. Veja bem, identificar essas estações, ela é primordial para o nosso avanço espiritual. Ela é primordial para nós desenvolvermos a nossa fé, a nossa vida cristã. Se não houvessem estações, se fosse, por exemplo, só inverno, a vida toda, imagina que chato seria. A vida toda, inverno. Já pensou, Alessandro? Se aqui nevasse, neve, 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 só neve, só neve, só neve, só neve. Né? A vida não teria dinamismo. Ou seja, não teria essa troca, esse movimento. E as estações, como eu já disse, elas trazem vida, a manutenção da vida. E essa manutenção é da vida de Deus para nós. Amém, irmãos? Se não houvesse estações, a nossa vida seria tediosa. Imagina se você fosse criança a vida toda. Alguns iam gostar, outros nem tanto. Mas imagina, você com 3 anos, por toda a vida. Você não experimentaria o que você está experimentando hoje. E quando você tiver 40, 50, 60, 70, você experimentará coisas que você não experimenta hoje. E é assim que funciona a nossa vida. É assim que o Senhor age na nossa história, com dinamismo. Então repete comigo: Deus, só se você está vivo, Deus é dinâmico. Ele é dinâmico, Ele não é parado. Ele é dinâmico, Ele trabalha assim com o ciclo da nossa vida. Então, vamos identificar em qual ciclo e em qual estação nós estamos vivendo. E veja bem, nós viveremos esses ciclos várias vezes. Quantas primaveras você já passou? Não precisa contar a sua idade, mas eu já passei algumas primaveras. Quantos verões você já passou? Isso é bom, porque entra e sai e você está de uma forma diferente. A primavera desse ano, nós já passamos a primavera? Já. A primavera desse ano foi do mesmo jeito do ano passado? Com certeza não. Foi igual o ano retrasado? Com certeza não. Cada estação é uma nova vida. Então, irmãos, e em cada estação, o Senhor vai lidar com os nossos problemas e com as nossas frustrações, com as nossas razões, com as nossas crises, nossas dúvidas, a nossa solidão, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas necessidades. O Senhor trabalhará nessas estações. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é? A boa notícia é que Deus tem uma unção do tamanho das nossas necessidades. Amém? O Senhor tem algo separado para você, para atender aquela necessidade específica. E você sabe o que é unção? O que significa unção? Unção é uma medida de graça do Senhor específica para te capacitar naquilo que Ele quer. Olha só, às vezes a gente fala, receba unção, mais unção, você quer unção? Receba. Mas a gente nunca parou para pensar, talvez você nunca parou para pensar, o que é unção? Unção é graça de Deus derramada sobre você, da medida necessária para te capacitar naquilo que você precisa. Então vou dar um exemplo. Os irmãos falaram que fizeram concurso hoje, e você pede, Senhor, me capacita, Deus. É claro que você vai estudar, obviamente, mas você pede, Senhor, me ajuda, me capacita, e o Senhor, então, Ele derrama uma unção específica na sua vida para te capacitar naquilo que você precisa. Você está na sua célula e você pede, Deus, eu quero avançar, eu quero multiplicar, está difícil aqui, está muito perigoso aqui no Pedra 90, Deus, me ajuda. Deus derrama uma unção específica sobre a sua vida para você lidar com aquele problema local. Existem pastores por aí que, o Pedra 90 não está nesse nível não, mas o meu pai, ele já fez trabalho missionário na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e ele disse para mim que ele já chegou e cara a cara, face a face, para conversar com o traficante que manda na bagaça toda lá. Irmãos, você precisa ter uma unção muito específica para subir o morro e encarar o chefe lá e falar, olha, eu vou abrir uma igreja aqui, com licença. Já pensou, meu irmão? E se ele falar não, a gente dá um tiro lá. Acabou, você morre, está por ali mesmo, né? E nós também recebemos uma unção quando nós viemos para cá, para trabalharmos especificamente naquilo que nós precisamos. Eu acredito que o Senhor tem algo para nós, específico, para aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu estava conversando com uma irmã lá do casarão, e me edificou muito. Eu não sei se eu compartilhei com os irmãos. Ela disse que um belo dia, alguns americanos foram fazer um trabalho específico lá na igreja deles, americanos, e esses americanos falaram, olha, nós precisamos de intérpretes que falem fluentemente, que possam nos ajudar e não sei o que, não sei o que, e aí passaram para a equipe dos pastores, e os pastores então montaram, recrutaram irmãos que sabiam falar inglês, entendido, né? Irmãos, quem aqui fala inglês fluentemente, levanta a mão, porque os irmãos precisam de uma equipe, tal, tal, tal. E essa irmã então levantou a mão para fazer parte da equipe. Chegando no dia, os pastores chegaram, americanos. Olha, então aqui são esses irmãos que falam inglês fluentemente, né? How are you? Não sei o que, tal, tal, tal. Aí a irmãzinha ficou lá. Ela, gente, eu não entendi. Tinha que saber falar inglês? Eu não sei falar inglês. Eu só quero ajudar, mas eu não sei falar inglês. Aí pegaram a irmã pela mão, levaram para o pastor. Pastor, a irmã aqui não sabe falar inglês. Aí o pastor, o problema é seu, agora você vai ajudar. Porque a gente já fez a escala, o seu nome já está lá, não dá para te tirar mais. Vamos te colocar com uma irmã que fala inglês, aí você ajuda ela, beleza? Beleza. Aí foi, disse que no culto fizeram aqueles corredores de unção, sabe? E os americanos lá mandando bala e receba e tal, e pega na mão, e pega na cabeça e derruba. E de repente, uma americana orou na cabeça da intérprete, que estava com ela, e ela caiu. E ela ficou sozinha. E a pastora americana, e agora, vamos, me ajuda e tal, você entende o que eu estou falando? E ela, não, eu não entendo o que você está falando. Não entendo. E ficou aquela coisa, the book is on the table, e vem para cá, e vem para lá. E essa pastora falou assim, pera lá, em nome de Jesus, Senhor, capacita essa irmã agora para ela entender falar inglês agora. Ela vai entender inglês, e ela vai falar inglês comigo, e ela vai entender, irmãos. Ela compartilhando comigo, que à medida que essa irmã orava, a pastora orava, ela começou a entender o que ela estava falando. E ela, meu Deus, eu estou falando inglês ou ela está falando em português? Aí a pastora terminou, você está me entendendo agora? Ela, sim, eu estou entendendo agora, então vamos lá. Irmãos, ela começou a falar inglês. Aí eu estava com ela, falei assim, ora na minha cabeça então, fia. Mas olha o que é legal. Isso aconteceu porque havia um propósito, havia ali algo específico para ela. E depois ela compartilhou, ela, Ian, Deus já falou comigo, com meu esposo, que nós seremos missionários e nós vamos para países que falam inglês, então eu precisava falar inglês mesmo. Então Deus trouxe essa capacitação para ela. E ela disse que foi fazer aula. Ela, bom, já que eu aprendi a falar, aliás, já que eu estou entendendo falar inglês, eu vou me especificar, eu vou melhorar, né? Vou estudar. Foi para a escolinha. Todo mundo quando entra na escola, começa no básico. Diz que ela com 2 dias de básico, ela foi para o intermediário. 2 dias. Com 1 semana, ela já foi para o outro intermediário, 2. Eu acho que com 1 mês, ela já estava no final do avançado. Aí a coordenadora chamou ela, fia, você já fala inglês? Ela, não, eu não falo inglês. Não, você fala. Você fez aula? Não, eu não fiz aula. Alguém te ensinou? Não, ninguém me ensinou. Então você vai ser professora aqui na nossa escola. E disse que ela foi dar aula 5 anos de inglês, aí foi trabalhar na HP, na IBM, tudo falando inglês, viajou para os Estados Unidos e tal, 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 por causa de uma oração. Porque Deus trouxe a unção sobre ela que ela precisava. Aí eu brinquei pedindo para ela orar na minha cabeça, mas talvez Deus não tenha isso específico para mim agora. Ou até tenha, mas eu tenho que correr atrás e aprender sozinho mesmo. Eu orei a Deus para falar castelhano, não deu certo. Né? Meu Deus, faz igual fez com a irmã lá, faz comigo também. Mas não deu certo, aí a gente vai aprendendo. Mas Deus tem uma unção. E esses ciclos acontecem nas nossas vidas e nós precisamos então identificar, ok? Primeira estação então, primavera. A primavera é a entrada de tudo. Olha lá a primavera. Olha que lindo a primavera. Tudo florido. As árvores estão robustas, né? É gostoso demais tirar foto e tudo mais. A primavera é o começo da vida cristã. Se você aceitou Jesus, se você tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Se você reconhece que você é pecador e miserável e precisa da graça de Deus, então você começou a primavera com Deus. Olha que benção. Na primavera é aquela fase que nós estamos em lua de mel com Deus. Quem aqui é casado sabe, né, irmãos? Lua de mel não é maravilhoso? Nossa, lua de mel. Lua de mel é tudo lindo, é tudo perfeito, né? Tudo que a pessoa faz está tudo muito lindo. Nossa, como é perfeito. Gente, os irmãos da igreja são perfeitos. Nossa, o Raí, gente, é lindo demais. Que homão abençoado. Ele não dá problema nenhum com a gente. Joga bola perfeitamente. Não machuca os irmãos não, jogando bola. O meu líder de célula, nossa, que homem sábio, que mulher sábia, nossa, que sabedoria que ela tem, como ela cuida de mim, ou ele cuida, que paciência. Nossa, o pastor é perfeito, ele é lindo, que palavras abençoadas, vem direto do céu. Olha, eu sou maravilhosa. Nossa, que igreja perfeita. Eu até esqueço que tem cara de mecânica. Agora pintaram de preto lá no fundo. Meu Deus! Agora sim está perfeito. Né? A primavera é tudo muito bom. Olha, os irmãos do meu lado estão batendo asas. Né? Já tá, são anjos. Estão batendo asinhas. A auréola já está lá em cima. Eu posso ver os irmãos. Que irmãos bênção. Olha, eu amo a Pia Imperial. E aí, essa é a fase da primavera, é aquele primeiro amor, onde todo mundo é perfeito, onde tudo é muito bom, tudo é muito gostoso, né? É tempo, irmãos, de grandes frutos, é tempo de receber a Deus com muita facilidade. Na primavera, quando você vai na célula, aquele irmãozinho com dificuldade para ministrar a célula, não consegue ler direito a diretriz, ele fala glória a Deus e você já está recebendo o Senhor, você já está caindo ali, talvez o irmãozinho está tocando um violão desafinado ali, você recebe da parte do Senhor, por quê? Porque você está aberto, tudo é muito bom, você põe uma música para tocar, aí você já começa a arrepiar, já começa a querer a falar em língua e tal, você já quer pregar o Evangelho, e vamos ganhar o mundo, e vamos ganhar o Coxipó, Vaza Grande, Cuiabá, Mato Grosso, vamos para a Colômbia, vamos abrir uma igreja lá na Colômbia, e vamos conseguir, e para a Finlândia também, né? Vamos para a Finlândia, falar finlandês, aí eu quero ver, aí o calo aperta, né? Falar finlandês. Mas é tudo muito bom. Nunca está mal, nunca está ruim. Chama os irmãos para vir para fazer mutirão 6 horas da manhã. O irmão chega 5:30 animado, com um cafezinho pronto, já com um pãozinho aqui, já vamos comer. O irmão participa de todas as reuniões, de todos os cultos. Se pudesse ficar o dia inteiro, ficava. Eu já tive tempo de primavera, irmãos, que eu ficava 24 horas com os irmãos. Eu não trabalhava mesmo? Ficava 24 horas. Era bênção. Na época da construção do outro prédio que caiu, a gente ficava lá, irmãos. Eu lembro que eu não fazia quase nada, mas eu ficava lá. Os irmãos subindo telha e não sei o quê, a gente ficava lá. Aí terminava 11 horas, meia-noite, a gente ia tocar violão. Aí acabava o violão, ia comer baguncinha. Aí dormia por lá mesmo. Eu lembro que eu estudava no centro de Cuiabá. Acordava 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus para estudar. Voltava para ficar com os irmãos. Era tudo muito bom, era gostoso ficar com os irmãos, né? Essa é a primavera, é tempo de alegria, é tempo de bênção, é tempo de prosperidade na primavera, é tempo de muitos planos.
Na primavera você faz plano, você sonha no Senhor. Olha, nós chegaremos em 1000 membros na PIB Coxipó, aleluia. E isso é muito fácil para você, porque você tem muita fé. E isso não é pesado. Os irmãos lhe deram 3 células. Eu estou na primavera, não importa. Eu estou bem. Né? Tudo acontece muito fácil. Parece que os céus estão escancarados sobre você. Você chega no irmão e fala: irmão, aceita Jesus. Ele fala: eu aceito. Assim, vapt-vupt, né? O irmão dá uma palavra para você, ele lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já está chorando: o Senhor é verdade, o Senhor é meu pastor. E recebe ali da parte de Deus, né? Os céus estão abertos, o louvor flui mais, a palavra parece que ela é mais impactante. Irmãos, você sabia que, misericórdia, foi o tempo, vamos lá, você sabia que quando você vai para o culto, a culpa não é do pastor se você não recebe alguma coisa? Você sabia disso? Não é culpa minha, porque a gente quer que você receba. Mas se você não recebe nada, é porque o seu coração não está aberto para receber. Vou perguntar um negócio para você, me responde, ó, sinceridade. Não responde para mim não, responde para você. Quanto tempo você ficou assistindo televisão hoje? Só hoje, não estou falando da semana não, só hoje. Teve jogo do Corinthians cedo, aí teve não sei o quê, aí teve um jogo à tarde, aí tem Faustão. Sabe, quando você fica o dia inteiro exposto, realmente você está exposto a coisas que não é de Deus. Aí você chega aqui cheio de coisas que não é de Deus. Agora experimenta você tirar um domingo orando o dia inteiro. Você chega aqui, meu irmão, o primeiro acorde que a gente der aqui, você vai ser arrebatado. Porque você está sensível ao Senhor. Os irmãos entenderam? Então, a primavera é tempo de avanço. Olha, tudo que você planeja dá certo. Vamos multiplicar? Vamos, aí multiplica. É tempo de paz, não tem guerra na primavera. Primavera, as flores estão cheirosas. As árvores estão frondosas. O ambiente está liberado. Está tudo funcionando muito bem. Só que aí começa a esquentar a temperatura. Começamos a ir para o verão. Na primavera há muita sensibilidade em Deus. Você está muito sensível, você consegue perceber. Porém, na primavera ainda existe muita superficialidade. Na primavera ainda a gente é muito superficial. O novo convertido, ele é superficial. Porque as respostas dele, tudo que ele faz é baseado no que ele está vendo. Né? É muito fácil você apostar no Corinthians para ganhar o Campeonato Brasileiro hoje. Sabe por quê? Porque a gente está vendo que muito provavelmente o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro de 2017. Agora, você quer ter fé? É apostar no São Paulo para ser campeão do mundo. Está tudo dizendo que não. Ah, vai. Está tudo ao contrário. Entendeu? O imaturo, o superficial, ele só vê o que tá, ele só aposta no que está vendo. Mas ele não consegue dar respostas mais profundas. Sabe qual que é a maneira de Deus para nos tirar da superficialidade? É nos levar para outra estação. Repita comigo: a maneira de Deus me tirar do raso é mudando a estação. Sabe, irmãos, a primavera ela tem que acabar uma hora na sua vida. Uma hora a primavera ela tem que acabar. Não dá para ser criança a vida toda. Não dá para ficar só, tal. O Senhor quer nos aprofundar mais. Aí esquenta e vem o verão. Olha lá. El perrito. Eu falo uns espanholzinhos aqui. Aí vem o verão. Meu irmão, se o negócio já estava acontecendo na primavera, o verão vem para arrebentar. Aí o sol está lá em cima. Se você estava liderando uma cela, agora você está liderando quatro. Se você estava multiplicando uma cela, agora você multiplica cinco. Meu irmão, se as coisas estão acontecendo, agora é hora de colocar o pé no acelerador e acelerar mais. A gente está no verão. O sol está brilhando. Verão é um tempo onde nós tomamos atitudes. É onde tudo que lá na primavera ainda era só plano, acontece no verão. Lá na primavera você sonhou, você pensou, não sei o quê. No verão as coisas acontecem. Olha, no verão você tem que tomar atitude e meter cara mesmo, porque vai dar certo. É no verão. É no verão que é tempo de casar. Está precisando casar? Vai e casa no verão que vai dar certo. Está precisando de um emprego novo? Vai para cima. Está precisando de salário novo? Vai para cima. Porque as coisas estão todas convergindo. Está tudo alinhado para acontecer na sua vida. Você está no verão. Está precisando trocar de carro? Meu irmão, não pense duas vezes. Vai. Às vezes no verão, as coisas acontecem e você precisa até parar um pouco, porque está tudo acontecendo e acontece mesmo. A inércia da primavera veio com tanta força que o verão é só consequência. É no verão que as igrejas se multiplicam, é no verão que os irmãos avançam, é no verão que as coisas acontecem. Meu irmão, o bicho pega, o negócio pega fogo no verão, literalmente. Você está querendo fazer uma faculdade? Faça. Vai para cima. Está querendo aprender uma nova língua? Vai, faça. Esse é o momento. Apareceu um contrato novo, apareceu uma experiência nova, meu irmão, não hesite, vai para cima, porque as coisas vão acontecer, porque você está no verão, e no verão nós tomamos as decisões, e elas acontecem com muita facilidade e velocidade, as coisas fluem, os resultados vêm, as respostas surgem. A gente vai embalado na palavra, na fé, na unção. Meu irmão, você já não é tão criança na primavera agora, você já está um pouco mais avançado. Então no verão, vai para cima. É no verão que a gente é corajoso, viu? A gente estufa o peito, ó, vai dar certo. Sabe decisões que você precisa tomar? No verão é a melhor hora. Sabe decisões importantíssimas? É no verão que você se toma. Porque essa decisão, ela vai mudar a sua vida para sempre. É no verão. No verão é quando nós temos convicção das coisas. Convicção. Olha, esta igreja vai multiplicar, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Olha, o meu chefe vai me dar um aumento de salário de 10 vezes, eu tenho certeza, porque está tudo dando certo, não tem como dar errado. Olha, eu vou pegar uma empresa, eu vou fechar um contrato, olha, eu tenho certeza, porque está tudo dando certo. Não tem contradição no verão, não tem. É no verão que Deus maximiza, ou seja, Ele aumenta, Ele amplia as nossas qualidades. É no verão. No verão, tudo que você tem de bom, Deus coloca uma lupa em cima e você cresce. Entendeu? Se você tem influência lá no seu trabalho, no verão você vai ter muito mais. Nós precisamos entender os ciclos. Porém, no verão existe um grande perigo de nós sairmos da rota de Deus para nós. Sabe por quê? Porque você já está acostumado com a presença de Deus. Você já está acostumado com essa unção. Você sabe que quando você ministra a palavra, as pessoas são impactadas pela palavra. Você já está acostumado. Você já está acostumado quando você toca, você canta, você faz qualquer coisa. Deus se manifesta. E aí é um grande problema para nós. Porque nós nos acostumamos com essas facilidades. Nós nos acostumamos com a presença de Deus. Nós nos acostumamos com o fluir do Senhor. E podemos então nos acomodar. Sabe aquele fluir, aquela unção que você sentia na primavera? Se não tomar cuidado, no verão você não sente mais. Você já está tão bom, eu já estou tão bom. Eu já estou tão acostumado com Deus, que eu sei que Deus vai fazer. Então nem oro mais, eu já estou acostumado. É aí que entra um grande perigo. Você sabe, pessoas que morrem afogadas, são pessoas que dizem que sabem nadar. Quem não sabe nadar, não morre afogado. Porque ele não entra na água. Sabe quem morre de moto? É quem perdeu o medo da moto. Acostumou com a moto. Eu peço a Deus para que eu tenha esse medo todo dia. Porque você se acostuma todo dia a pegar 100, depois 120, depois 150. Está normal. Está normal. Daqui a pouco uma pedrinha desse tamanho te derruba e você morre. Por quê? Acostumou com a moto. Tem pessoas que trabalham com alta tensão. Né, Cláudio? Cláudio vai poder falar melhor. Eles revezam as pessoas, se eu não me engano, de mês em mês, de dois em dois meses. Sabe por quê? Porque se o camarada começa a trabalhar tanto no mesmo lugar, ele se acostuma. Então ele já não começa mais a colocar o capacete, já não... Aí ele só pega num fio ali e ele morre na hora. E com Deus é a mesma coisa. Talvez você se acostumou tanto com Deus, que você já não sente mais nada de Deus. É tão comum. Ah, Deus, esse negocinho que eu sinto aqui, é... Eu vou sentir de novo, mas aí não sente, porque acostumou. Há um grande perigo no verão, sabe? E quando nós entramos nesse caminho, nós podemos impedir que a plenitude do nosso potencial seja desenvolvido. Olha só, bonito, né? No verão, o nosso potencial ele é ampliado. Mas se nós agimos desse jeito, nós nos acostumamos, nós impedimos que o nosso potencial seja completamente desenvolvido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. O seu potencial foi completamente desenvolvido? Sabe, o pastor Marcelo ele diz isso. Existem irmãos que são geniais aqui na igreja, que são brilhantes, que são inteligentes, só que são preguiçosos, são acomodados, não se desenvolvem, são geniais, mas ficam parados. Talvez você aqui, meu irmão, você tenha habilidades que Deus te deu, que só você tem essa habilidade aqui para trabalhar no reino, só que essa habilidade não desenvolveu porque você é preguiçoso e parou. Talvez era para você estar aqui cantando comigo, talvez era para você que está tocando comigo, só que você começou a fazer aula de violão com uma semana e desistiu. Talvez era para eu estar falando espanhol com os irmãos perfeitamente, só que eu parei de fazer aula e não desenvolvi o meu potencial. Meu irmão, talvez era para você ser o pastor dessa igreja, só que você não se desenvolveu. Lembra quando eu falei lá atrás, dos irmãos terminarem os estudos, toquei no ponto de novo aqui. Se nós nos acostumarmos, nós não nos desenvolvemos. Aí a gente fica parado e todo mundo passa na nossa frente. Lá onde você trabalha, fala para mim. Você faz a mesma coisa? Há quanto tempo? Meu irmão, se você faz a mesma coisa há mais de 5 anos, tome cuidado, você está fazendo a mesma coisa, você parou. Aí vem os irmãos, o pessoal mais novo, né? Ó, passa na frente. Lá no tribunal onde eu trabalho, a característica dos chefes agora são pessoas mais novas. Os velhos, está tudo ficando para trás. Sabe por quê? Porque acomodou. Célula? Nós ouvimos muito isso. Fazer célula? Ai, dá muito trabalho. A gente tem que abrir casa. Meu Deus. O quê? Sabe as igrejas que recusaram essa visão? Está igualzinho era antes. Ou pior. Está menor. Você sabe uma coisa que me tira dos nervos? E que eu... Essa palavra me despertou isso. Eu apliquei na hora aqui, no prédio. É a tal da gambiarra. Brasileiro ama fazer gambiarra. Sabe o que é fazer gambiarra? Gambiarra, a gente está acostumado a colocar bombril na ponta da antena da televisão. A gente está acostumado a pegar um fio que está estourando, a gente dá uma remendada ali e está pronto. Esses dias eu tinha uma calça lá, meu irmão, que ela rasgou tudo aqui assim. Porque gordo rasga a calça. E eu, meu bem, costura a minha calça. Aí ela foi costurando, mas foi costurando, que não dá mais para costurar a calça. Eu, gente, joga fora essa calça. Vamos jogar fora esse negócio aqui. Vamos parar de remendo, de gambiarra. Né? Aí a gente se acostuma com aquela tomada lá de casa que funciona mais ou menos, que você tem que encaixar assim, ó. Aí você põe, é assim que funciona a coisa aqui em casa. Né? Não, a televisão só funciona se ela tiver a 75 graus. Aí ela pega, senão não pega. A internet aqui em casa tem que dar um tapa no modem, aí funciona, senão não funciona. Olha, eu nem vou falar da conta de luz aqui, né? É só um gatinho. Olha, acabou a luz, você liga ali, Aí a gente acostuma com isso. Meu Deus! Aí eu ouvi essa palavra, aí eu lembrei do prédio do Cochipó. Meu Deus! Eu não aceito gambiarra. Eu não aceito gambiarra. Eu não aceito. Irmãos, tinha coisa mais gambiarrada do que a gente aqui? 75 fios aqui, um em cima do outro. Irmão sentado aqui, criança pulando em cima. E meu, gente do céu. E data show desmontando e luz acabando. Ai, 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 e porta de ferro. Eu não aceito isso. Eu não aceito. E aí a gente começou a despertar. Talvez a sua vida está cheia de gambiarra, meu irmão. O meu carro só funciona se com aquela pecinha que você liga, que você torce, que você pega uma moeda, que você dobra, que você põe ela lá. Aí ela funciona, aí você empurra e você dá um tapa nela. Meu Deus! Aí a nossa vida cristã é assim também. É só na gambiarra, é só no negócio torcido. É só no tranco. Se o líder não me liga, eu não ligo também. Aí fica naquela coisa. E meu Deus, irmãos, nós precisamos parar com isso. Sabe por quê? Porque isso é desperdício de tempo. Isso é desperdício de tempo. Você está jogando seu tempo fora, meu irmão? Em nome de Jesus, hoje você vai decidir sarar e mudar essa sua vida. Deus confia pessoas a nós. Você sabe quando você se entrega ao seu líder? Quando uma pessoa se entrega a você e confia na sua liderança, você sabe o que ela está falando para você, Alessandro? Ela está falando o seguinte: olha, a minha vida está na sua mão, tá? O que você vai fazer com ela? A minha vida está na sua mão. Eu confio em você. O que que você vai fazer com a minha vida? Quando nós vamos para uma cela, a gente está falando isso. Vocês aqui, vocês estão falando isso para mim. Ian, eu estou aqui com você. O que que você vai fazer comigo? Ou você nunca parou para pensar? Meu irmão, se você quer atrasar a sua vida, é um problema seu, mas não atrase a vida das outras pessoas. Se você é um atraso, o que você está fazendo com as outras pessoas? Está atrasando também. Se você olha para trás, e olha 10 anos atrás, e você vê hoje, como é que está a sua vida? O que fizeram com você? Se está do mesmo jeito, o seu líder acabou com a sua vida. E esse líder é perigoso. Perigosíssimo. Porque ele é um travador de estações na vida das pessoas. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar no potencial dessas pessoas e sermos instrumentos de Deus para que essas pessoas avancem. Para que essas pessoas avancem, não retrocedam. Nós não estamos aqui para que as pessoas lavem os nossos carros. Para que as pessoas sirvam água para a gente. Olha que legal. É tão bonito, né? Às vezes você vê um irmão pegando água aqui para a gente. Irmãos, isso é bênção. Mas a gente não está aqui para o irmão pegar água. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos aqui para desenvolver o potencial dessas pessoas. E para que o nosso potencial também avance. Aí o irmão começou a fazer faculdade, desistiu, não terminou. Começou a estudar, desistiu, não terminou. Começou a falar inglês, desistiu, não terminou. Começou a fazer aula de música, desistiu, não terminou. Meu irmão, você é uma grande perda de tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também levei. Ano passado, eu não sei se todos os irmãos sabem, mas eu tenho dupla cidadania. Eu sou americano e sou brasileiro. Aí todo mundo quando descobre isso, aí fala, você é americano? Sou, então fala inglês. Eu não falo inglês. Porque eu vim muito novo de lá, vim com 2, 3 anos, então eu não lembro de nada. E isso, para mim, era uma ferida muito grande. Parece que não, mas eu tinha uma ferida muito grande com isso. De falar que era americano e não sabia falar inglês, não sei o quê. Eu sentia vergonha, de verdade. Ué, que americano que é esse que não fala inglês? Isso me machucava. Até que chegou um dia que eu falei o seguinte: eu não aceito mais isso para minha vida. Eu vou começar a estudar inglês e eu vou aprender a falar inglês. Eu não aceito mais derrota, eu não aceito mais humilhação. Que porcaria de americano é esse que não sabe falar inglês? Então eu fui e me matriculei numa escola de inglês e estou até hoje, não vou desistir. Já tem um ano que eu estou estudando inglês e eu vou aprender, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu decidi. Quero mais gambiarra. Parou. Falar the books on the table. How are you? Você dizer que? My name is. Não, não mais. Eu vou acessar um novo nível. Eu não vou ser mais uma gambiarra ambulante. Eu não vou ser mais um fruto de eu não vou ser mais subprodutivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um subprodutivo? Você se encaixa nesse quadro que eu estou falando aqui hoje? Você se encaixa nessa subprodutividade? Que só vai no empurrão, só vai nos trancos e barrancos, não se posiciona, não se levanta. Irmãos, nós estamos nesta terra para experimentar o melhor desta terra. Nós estamos nesta terra para reinar e viver o que o Senhor quer nesta terra. Nós podemos reinar em vida. Nós podemos ter uma vida de rei neste lugar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos parar de ser subprodutivos. Precisamos parar de ser gambiarreiros. Precisamos parar de andar só nos trancos e barrancos e ter que receber alguém empurrando por trás. Tem que sempre vir alguém pegar na mão e vem que eu te ajudo. Pera lá, irmãos. Você sabe qual que é uma das características de alguém que está amadurecendo em Deus? Sabe qual é? Uma delas. Ele não precisa de sinais exteriores para confiar em Deus e ficar motivado com Deus. Não precisa. Não precisa estar bem, não precisa estar na primavera, não precisa estar no verão para estar bem com Deus. Ele está bem com Deus. O arroz está acabando lá em casa, o feijão já acabou faz hora. Carne, então, nunca mais vi. Mas ele está bem com Deus. Porque ele acredita nas promessas que Deus deu para ele. Ele acredita, ele crê. Por isso, irmão, hoje, decida ser alguém produtivo. Decida deixar de ser um gambiarreiro. Decida ser hoje alguém exemplar, que vai avançar e não vai esperar alguém puxar a mão, mas é você que vai e você que vai puxar as outras pessoas. Amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque se você não posiciona no verão, vai vir uma outra estação, que é o outono. O outono, as coisas já não são tão claras assim, igual no verão e na primavera. Mas, semana que vem, nós vamos falar sobre o outono e sobre o inverno. Fique de pé neste momento. O Senhor quer que nós sejamos produtivos. O Senhor quer que nós sejamos produtivos nessa noite, na nossa vida. Feche os seus olhos. Se você, neste momento, ao ouvir essa palavra, você identificou realmente que isso está acontecendo na sua vida, eu quero que você se arrependa e peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Senhor, eu não aceito mais ter uma vida de empurrões, ter uma vida cheia de gambiarras, cheia, ó Pai, de escusas. Mas Deus, eu quero reinar nessa terra, eu quero reinar em vida. Deus, pode colocar uma música aí, John? Deus, eu não quero, ó Pai, ser o fruto de qualquer coisa, mas eu quero, ó Deus, ser cabeça neste lugar. Fale com Deus, meu irmão, abra o seu coração. Se você tem falhas para resolver, sabe, Deus, Ele é um Deus de segunda, de terceira, de quarta chance. Ele, com certeza, Ele está ouvindo a sua voz e Ele vai liberar a unção sobre a sua vida. Com certeza, Ele vai liberar sobre você a capacitação que você precisa. Meu irmão, você não terminou o estudo. Fale com Deus. Deus, eu vou terminar esse estudo, Senhor. Eu preciso terminar o ensino fundamental, o ensino médio. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus. Você começou a fazer a faculdade e você não terminou. Fale com Deus. Deus, traga provisão sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso terminar essa faculdade. Deus, o Senhor sabe que neste tempo nós precisamos. Fale com Deus. Se você não entrou na faculdade ainda, peça a Deus: Deus, eu quero entrar. Deus, eu quero ter um curso superior, ó Pai. Deus, eu quero reinar nessa vida. Eu quero reinar, ó Pai, porque a Tua palavra diz isso sobre mim, sobre mim. Meu irmão, você que fez esse concurso, você que quer passar no concurso, fale a Deus: Deus, abra o céu sobre mim. Deus, o Senhor sabe que se eu passar nesse concurso, eu terei mais dinheiro e eu poderei abençoar mais o reino, eu poderei abençoar as pessoas, eu poderei abençoar a igreja. Mas o Senhor, mas meu irmão, decida mudar a sua vida, decida chacoalhar a sua vida. Meu irmão, se você está com dificuldade no seu trabalho, fala: Deus, realmente eu tenho mentido no trabalho, eu tenho feito coisa errada, mas Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero novos cargos, ó Pai, eu quero novos salários, ó Deus. Meu irmão, fale com o seu Deus, com o seu Pai. Chega de uma vida medíocre, chega de uma vida mediana. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para sua família. Deus tem o melhor para sua história. Mas abra o seu coração e se posicione. Decida, decida. Resolva. Vai para cima. Mas não aceite. Não aceite a mesmice. Não aceite a mediocridade. Avance esse ciclo. Avance essa estação. Amadureça. Vença. Vença. Porque o Senhor tem uma unção sobre você para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Abaixa um pouco o volume aí, João. Eu quero... Pode deixar tocando, mas... Nós vamos fazer um ato profético aqui, essa noite. Sabe o que é um ato profético? A Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós vamos ligar aqui na terra, neste momento, uma nova fase para as nossas vidas. O Senhor derramará uma unção sobre nós, para que nós possamos vencer e resolver esses problemas das nossas vidas. Meu irmão, muito do que acontece na sua vida não é culpa de Deus, não é culpa de Satanás, não é culpa de ninguém. A culpa é sua. Porque você decidiu ficar parado no mesmo lugar. Então decida se movimentar. Decida sair da onde você está. Avançar. Ah, Ian, mas o meu caso é impossível. Meu irmão, aí você está falando correto. Causas impossíveis, o nosso Deus é especialista em resolver. Se é impossível, entrega na mão de Deus. Agora, o que é possível, você pode fazer. Faça o que é possível, que o impossível Deus vai fazer. Ah, mas eu preciso de 50 mil reais para resolver um problema. Ok, Deus tem. Ah, mas eu tenho que não sei o quê. Ok, Deus vai resolver. Mas, meu irmão, se posicione. Neste momento, eu quero que nós vamos orar e você vai colocar este problema na presença de Deus. Você sabe qual que é o problema aí? Se você não tem problema, glória a Deus. Amém. Ore ao Senhor e agradeça que você não tem problema. Mas eu tenho problema. Eu tenho problema. E se você tem também, coloque ao Senhor este problema e diga: Senhor, hoje eu decido mudar. E nós vamos declarar isso no mundo espiritual. E nós vamos ligar na terra e será ligado no céu. E você vai ver, meu irmão, que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Eu creio pela fé que as coisas vão mudar. Mas você precisa se posicionar e ir atrás. Então, neste momento, feche seus olhos. Nós vamos aumentar o volume aqui. E você vai falar esse problema específico a Deus. Específico. E nós vamos orar no final. E nós vamos declarar a solução desses problemas. E você vai se posicionar. Amém? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. E coloque isso aí na presença de Deus.
Deus, nós oramos essa noite. Os irmãos aqui, ó Pai, a tua igreja está reunida. E ela está colocando diante do Senhor os problemas não resolvidos. Ó Deus, a falta de posicionamento. Nós confessamos e nós reconhecemos, ó Pai, que nós temos problemas. E que alguns deles são impossíveis. Mas o Deus do impossível é capaz para mudar toda e qualquer solução. Por isso, ó Pai, todo problema na família, todo problema no trabalho, todo problema acadêmico, todo problema escolar, todo problema, ó Deus, de qualquer natureza, nós colocamos diante do Senhor e nós declaramos a mudança em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra, ó Pai, e sabemos que será ligado no céu. Há um céu que nos capacita, há um céu que nós precisamos, nós recebemos agora. Receba aí onde você está. Há um céu de Deus para vencer, há um céu de Deus para conquistar, há um céu de Deus para quebrar essa barreira. Essas muralhas cairão diante de nós e nós testemunharemos a vitória de Deus, a vitória do Senhor nas nossas vidas. E se você crê nisso, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, porque Ele trará a vitória sobre nós. Aleluia! Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nos posicionaremos. Amém, irmãos? Talvez está faltando muito pouco. É só uma atitude da sua vida, que você vai ver as coisas mudando. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por essa palavra, ó Deus. Ó Deus, nós queremos viver o melhor nesta terra. E sabemos que o melhor é o Senhor. Ó Pai, sabemos que esta unção que precisamos, o Senhor já derramou sobre nós. E nós agradecemos por essa palavra, que nós sejamos transformados pelo Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Quarta-feira, durante a semana nós temos célula, e sábado nós temos o culto, aliás, não teremos o culto do discípulo, né, que nós teremos o encontro com Deus, e domingo que vem nós temos então o nosso culto da celebração. Venha com todos, com toda a sua célula, no nome de Jesus. Amém.